a médica dermatologista, doutora Clarissa Karsten Marques. Justamente porque, como falamos, né, doutora, todo o nosso corpo precisa de um suporte aí nessas mudanças de temperatura. O pessoal pode perceber aqui também pela minha voz que eu tô com uma rinite, assim, aqui, sempre nessa época chega para me dar um oizinho. E a nossa pele também é incrível como nos primeiros dias a gente já percebe, né? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu, doutora. A minha cutícula, ela fica tão seca que ela chega a rachar. Acredita nisso? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
É sempre uma grande responsabilidade nossa cuidar da pele também quando as baixas temperaturas chegam, né, doutora? Quando se fala em hidratação, por exemplo, qual é a regra básica? Porque tem muita gente ainda que chega aqui algumas respostas para a gente, mas eu passo cremes e aí surgem espinhas. Melhora de um lado, piora do outro. Como é que a gente faz?
Então, Camila, a gente vai ter sempre um hidratante adequado para cada tipo de pele. E às vezes as pessoas acham que algumas peles não precisam de hidratação, mas sim, todas precisam. Mesmo aquela pele mais oleosa, ela vai precisar de um hidratante, mas aí vai precisar de um hidratante que seja mais sequinho, um hidratante específico para a pele oleosa. Então, é sempre importante a gente hidratar o corpo e hidratar o rosto também, e principalmente no inverno.
E agora o pessoal já começou a responder aqui no WhatsApp, porque eu comentei que a minha cutícula fica bem diferente, né? Ela chega a quebrar, né? Tem alguma indicação também para quem tem esse problema? Porque eu sei que a senhora é especialista, né? Em unha, pele, cabelo, tá? Para dar umas dicas também para a gente?
Sim, importante a gente sempre estar hidratando as mãos também. A gente tem cremes, inclusive, próprios para hidratante de mão, porque eles têm um potencial mais hidratante. Também é interessante a gente usar no inverno. Pode usar no corpo, pode usar na mão. Hidratantes que contenham manteiga de karité, semente de uva, que tenham ureia, mas em baixa concentração. Vão ser hidratantes com potencial mais hidratante, que vão ser ótimos para a gente usar no inverno. E melhor que seja aquele hidratante mais grossinho, que seja em creme, porque ele vai ter um potencial de hidratar mais ainda a pele.
Aí nós podemos observar no rótulo, para não falarmos aqui em marcas, embora não tenha problema nenhum, mas se a senhora quiser também nos indicar alguma marca, mas é importante que no rótulo tenha a concentração. Qual é a concentração que nós poderíamos dizer que seria boa, adequada, a partir de quanto, o quê?
No caso da ureia, seria até 10%, seria um ótimo hidratante. Depois a gente observar que venha escrito assim, que tenha ou manteiga de karité, ou que tenha ceramidas, ou algum outro potencial hidratante assim, ou que ele diga que é para uma pele seca, para uma pele sensível, que é o que a gente precisa no momento do inverno.
E também já ouvi nos últimos dias o pessoal reclamando dos produtos que usam nos lábios, porque o lábio também, né, essa época resseca bastante. E conversando assim com pessoas próximas, assim, o pessoal me dizia, cara, parece que quanto mais eu passo aqui, manteiga de cacau, ou temos uns outros bastõezinhos que nós compramos na farmácia mesmo, parece que resseca mais. E eu também confesso que tenho essa impressão de vez em quando. O que, que seria indicado para os lábios? De quanto em quanto tempo repor? Quais são os cuidados que a gente tem que ver? Eu estou falando de fora para dentro, de fora, né? Do lado de fora. Depois a gente fala de dentro para fora.
Então, para os lábios, a manteiga de cacau, por exemplo, que é muito usada, a gente não indica muito porque ela não tem tanto poder de hidratação. Melhor é mesmo aqueles bastõezinhos, assim, que eles vêm, que são mais hidratantes, mais espessos, protetores labiais, e que tem uns, inclusive, que eles têm proteção para radiação UV, tá? Proteção solar. Também é interessante. E sem nenhum conflito de interesse, a gente pode falar algumas marcas, por exemplo, a gente tem uma pomadinha de Pantol, que a gente já conhece há muito tempo, que a gente usa bastante nos lábios quando resseca também. A gente tem o Aquapor, que é um outro específico para os lábios, que é bem interessante. Hoje a gente tem muitas coisas no mercado, bastante coisas, vale a pena. Mas então a manteiga de cacau, normalmente a gente não indica usar, tá?
E o preenchimento labial ajuda? Porque aí eu não estou falando de aumento dos lábios efetivamente, mas preencher com ácido hialurônico colabora aí com a hidratação dos lábios?
O ácido hialurônico, ele tem um potencial hidratante e ele puxa a água, então ele deixa, consequentemente, o lábio mais hidratado. Mas pode ser que a pessoa também apresente alguma rachadura, alguma fissura por conta do frio e precise também fazer uma hidratação.
O mesmo hidratante que a gente usa na pele do rosto vale para as mãos e demais partes do corpo? Até a senhora falou que em alguns casos sim, mas é necessário observar isso também? Usar para o rosto, para as mãos, pernas, hidratantes diferentes, produtos diferentes?
Normalmente para os pés eles vão ter um potencial hidratante mais potente, vai ser um pouco mais intenso. Agora para o corpo, mãos, a gente pode usar até o mesmo. Para o rosto é importante a gente escolher um diferente, porque às vezes o pH vai ser diferente. Às vezes quem tem, por exemplo, uma dermatite atópica, uma dermatite seborreica, que é aquela casquinha que às vezes que a pessoa tem caspa, tem a casquinha na sobrancelha, no canto do nariz. E vai precisar de um outro tipo de hidratação para o rosto, mais específica, não vai poder usar a mesma do corpo ali, tá? Quem tem a dermatite seborreica vai precisar também um shampoo específico para o cabelo, um sabonete mais específico, um hidratante leve para pele sensível.
O uso de óleos, por mais que a gente faça essa relação, né? Ah, pele seca, vou passar um óleo e aí vai ficar, né, lubrificado, vai ficar mais lisinho, mas às vezes parece que resseca ainda mais, né?
Pode usar, tem pessoas que gostam de usar no banho, ou tem aqueles hidratantes com um pouco de óleo no banho também pode usar, não tem problema. Mas o ideal, a gente sempre indica o hidratante, mais o em creme mesmo, que ele é melhor, mais interessante.
E mesmo sendo inverno, não tendo aquele sol, agora hoje, por exemplo, não temos sol, ainda assim é necessário usar o protetor solar?
Sempre necessário a gente usar o protetor solar, porque a gente tem a radiação sempre, ela pode danificar a pele, pode trazer manchas, pode trazer envelhecimento, pode trazer o câncer de pele. Mesmo em dias nublados, a gente precisa usar o protetor.
Exfoliação é indicado também no inverno?
A gente não indica, tá? Não precisa, porque a pele ela tem um ciclo e normalmente aquela camadinha externa da pele ela vai saindo. Então a gente não indica fazer isso. Esfoliação no inverno, não precisa esfoliar o rosto, não precisa esfoliar o corpo. A gente também orienta evitar esponja, bucha, não precisa passar no corpo, é só um sabonetinho. E o sabonete tem que ser um sabonete suave, um sabonete que seja assim, procurar quando vai comprar na farmácia que diga pH fisiológico, que ele vai ser um sabonetinho que vai hidratar mais do que tirar a gordura da pele. Porque agora no inverno, a água muito quente do banho, ela tira aquela gordura e a barreira de proteção que a gente tem na pele, que a gente precisa dela. Então a gente precisa optar por esses sabonetes mais suaves também, que digam que tenham um pH fisiológico e que tenham menos sabão. Isso também é interessante para a gente usar no inverno.
E outra questão que surge aqui é que existem roupas também, a gente percebe que o material, né, o tecido, muitos deles, que blusa térmica, calça térmica, então alguns têm pelinhos, outros têm materiais diferentes que não nos que evitam o suor. E aí muitos, no fim das contas, acontece ao contrário, o pessoal sua bastante. E aí fica aquele suor aí na roupa. Como é que a gente faz? Precisa ter atenção nisso também?
Isso, a gente sempre indica usar roupas que sejam de algodão, porque vai conseguir transpirar melhor a pele, elas são melhores, principalmente para aquelas pessoas que têm dermatite atópica, que tende a piorar no inverno, tende a deixar a pele mais ressecada, mais vermelhinha, com mais coceira. Então, essas pessoas também, elas têm que priorizar essas roupas de algodão para tentar minimizar os efeitos que elas vão sofrer no inverno na pele.
Bem, agora de dentro para fora, assim, tudo que a gente pode falar a respeito de hidratação e que também é importante para que nós possamos cuidar da nossa pele aqui no inverno. Não sei, eu acredito que ingestão de água é para verão e para inverno, muda a quantidade, a gente precisa tomar mais água, beber menos água, como é que é?
Isso é fundamental que a gente mantenha a ingesta de água, porque chega o inverno a gente vai esquecendo, no verão a gente sua mais, a gente acaba lembrando, né? Então é importante a gente beber bastante água. A gente normalmente fala assim, 2 litros de água por dia, tá? Para hidratar bem a pele, todo o organismo que precisa dessa água.
E quais outras alternativas, doutora? Tem algum alimento que ajuda? Algum hábito que também possa nos favorecer nesse sentido, de deixar a pele mais viva, mais viçosa agora também nessa baixa temperatura?
Todos os alimentos que sejam saudáveis, que tenham muito conteúdo de água, eles vão trazer um benefício para o organismo e para a pele. Tá? Então é importante que a gente tenha hábitos saudáveis, coma saudável, coma alimentos ricos em água também, frutas, verduras, tudo isso também vai contribuir, vai nos ajudar.
Eu vi assisti a um vídeo esses dias de uma pessoa que acorda, que enche de gelo uma vasilha, enfim, joga água de coco e deixa o rosto mergulhado aí nessa água bem gelada com água de coco por alguns segundos. Tem alguma explicação para isso? Diz essa pessoa que a pele fica incrível.
Olha, acho que é mais um modismo da internet, mas não tem nenhuma comprovação, não vai melhorar. E é muito momentâneo. A água gelada ali passou, vai ficar bom naquele momento e logo em seguida ela já não vai, mas está atuando ali. Inclusive, o gelo ela pode até queimar a pele, então tem que ter muito cuidado com isso.
E essas receitinhas caseiras, por exemplo, a própria água de coco. Ah, não vou usar o hidratante, vou passar, sei lá, no cabelo, abacate, mel.
Isso também a gente não indica, tá? Porque a gente tem os produtos feitos já, que vêm da indústria, todos feitos no laboratório ali, então eles vêm com as concentrações que precisa para o cabelo ou os hidratantes para a pele. Então a gente não indica fazer essas coisas caseiras, porque às vezes pode piorar um pouco. E bem como tu falou, a gente não pode esquecer também dos cabelos no inverno, porque as mulheres começam a usar muito mais secador, né? Então, lembrar sempre de usar um protetor térmico antes, fazer uma hidratação com uma máscara, pelo menos uma vez na semana, também vai ajudar.
É, era o nosso comentário do final de semana. Uma pessoa que estava comigo disse: Ah, eu estou usando. Daí ela até falou o nome do produto. Até vou falar aqui: é o Bepantol, que a senhora falava antes, que é o creme, né? Não, é Bepantol Derma, acho que é.
Isso, tem
Isso,
essa lá.
que é bem concentrado, né? Porque daí eu tudo que me falam, eu vou
Isso.
lá e pego. E aí é bem concentrado. E aí a pessoa que estava comigo disse: Né, pega um sabão caseiro. E passa no rosto, deixa um tempinho e tira com a água. E eu pensei, vou até pedir para a doutora Clarice o que que isso pode representar aí para nossa pele.
Mas aí no caso a gente pegar um sabão e passar, ela vai deixar a pele mais seca, então a
É.
gente não indica.
Ainda
A
mais
gente tem que
caseiro,
sempre
né?
usar isso, um que seja o pH mais fisiológico da pele, para a pele mais sensível. E ele não precisa fazer muito sabão, ele não precisa ter muita espuma, assim, tá? Ele precisa só limpar delicadamente a pele ali no inverno, tanto a do rosto como a do corpo.
E proteção, por exemplo, em dias mais frios, né? A roupa, claro, né? Proteger aqui a pele do pescoço é importante, ou dá para deixar um pouco o corpo respirar? Porque me parece, doutora, que todo dia no inverno a gente precisa estar sempre cheio de roupa, né? E aí parece que o corpo não respira.
Mas proteger um pouquinho o rosto, orelha, essas regiões, as mãos, é um pouquinho importante,
É,
ajuda também. Mas o mais importante é que a gente esteja com ela hidratada, com
Tá.
um bom hidratante que a gente use principalmente depois do banho, aproveitando esse momento que a pele está mais úmida, passar esse hidratante, se conseguir 2 vezes ao dia. Isso
Ah.
seria o ideal. Então a gente vai estar com aquele rosto protegido daquele vento também no inverno.
Tá, perfeito então. Doutora Clarissa Carsten Marques, muito obrigada. Obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada. Sempre bem-vinda aqui. E se quiser deixar mais alguma dica, fica à vontade.
Obrigada, eu agradeço a oportunidade aí. Então, é importante que todo mundo lembre da hidratação, de ter o cuidado de continuar usando o protetor solar. A gente não pode esquecer no inverno, tá? Se alguém quiser me seguir no Instagram, é a doutora Clarissa Karsten Marques. E a gente tem a Clínica Caseon aqui na rua Bento Gonçalves, 740, no centro de Marau.
Perfeito, um abração.
Obrigada, outro.
Agora 1h18, temperatura segue em 21 graus. Recebendo aqui, deixa eu ver, uma mensagem sobre sabonete íntimo. Ah, acabei não perguntando, não questionando a doutora, mas numa próxima vez, ou talvez agora aqui, até no WhatsApp, a gente pode entrar em contato com ela para que ela possa nos falar sobre sabonete íntimo, se é indicado ou não. Daí para as partes íntimas, né? Agora seguimos aqui até as 2 horas da tarde. Eu quero agradecer quem esteve conosco no quadro Saúde e Bem-Estar, segunda edição. Pessoal que diariamente nos faz companhia aqui é a doutora Ana Carolina Broco, médica ginecologista e obstetra, que atende no edifício São Lucas. O agendamento você faz pelo 54996285836. E também por aqui o Centro de Diagnóstico, nova ressonância magnética do Centro de Diagnóstico. Você pode agendar o seu exame pelo 33429292. A doutora Ana, inclusive, está conosco hoje, né? É hoje, isso, quarta-feira, não posso. Ultimamente eu tenho errado muito os dias, mas é hoje, sim, dia 4 de junho, quarta-feira, nós temos mais uma edição do Saúde e Bem-Estar, que foi ao ar às 10 horas da manhã. E a gente hoje conversou com a doutora Ana Carolina Broco, que é médica ginecologista e está na nossa companhia também, deu altas dicas sobre gravidez. Fertilidade, um bate-papo bem legal. Você já pode acompanhar lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, na verdade. Vai no nosso Instagram, que tem o story da minha conversa com ela. Clica lá no link e você vai poder acompanhar todo o nosso papo sobre fertilidade, gravidez, com a doutora Ana Carolina Broco, que é nossa parceira aqui do programa. Vamos lá, baixou a temperatura, 20 graus agora, vai e volta, né? A Kátia Valente já já chegando também para nos explicar esse tempinho, né, Kátia? Que alguns adoram, porque como eu falei, até por causa do fogão a lenha, ah, eu podia ter pedido para a doutora também sobre o fogão a lenha, aquecedores, né? A gente fica muito próximo, né, a essas fontes de calor. E isso aí também eu acho que exige alguns cuidados com a nossa pele. Então, olha aqui, ela já está me respondendo. A higiene da região íntima pode ser feita simplesmente com, deixa eu ver aqui, simplesmente com água e sabonetes muito suaves, de preferência neutros. Ah, ela estava ainda nos ouvindo. Uso em excesso várias vezes ao dia pode causar desequilíbrio da flora. Ah, muito bom, doutora, muito obrigada. E ela ainda estava nos escutando, né? Eu acho que essa parte aqui dos aquecedores ela não ouviu, mas assim que possível também a gente volta a conversar sobre isso. E logo mais tem o esporte por aqui também, né? Que a gente sempre acompanha. Bruno Roso deve estar conosco logo mais também para um papo sobre a cena esportiva aqui de Marau, da região, dupla Grenal, tudo isso logo mais aqui no Ponto. Tua rádio.